Hoje no Economia em Foco, eu tinha me comprometido com o Toninho com isso, nós vamos falar sobre as MEIs. O MEI é microempreendedor individual. Muitas pessoas que ficam desempregadas, Maringá tem um crescimento significativo de MEIs. As pessoas vão procurar um trabalho alternativo, por conta, às vezes, e montam uma empresa que são elas mesmas. Né? E durante esse período de pandemia, olha, as MEIs tiveram um crescimento de 9,1%. Isso foi feito pelo Serasa Experian. E esse é o nosso tema hoje com o Toninho, que estamos de live, viu? Você pode acompanhar o Toninho com o seu tupete maravilhoso. O Toninho pode fazer um cara tupetudo, né? Ele tá com um tupete, assim, né? Bem expressivo.
Acordei assustado hoje.
É verdade, né? Plena quinta-feira, feriado. Mas você pode acompanhar essa conversa com o Toninho pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Toninho, você com o rapaz tupetudo, né? Na raiz da palavra, né? No significado objetivo da palavra, nós temos aí um crescimento das MEIs de 9,1% durante a pandemia. Bom sinal, né?
Sim, sem dúvida. Até tem um setor que eu acho que cresceu bastante, né? É o setor de beleza. Talvez eu tenha que fazer aí uma contribuição pessoal e dar uma passadinha lá.
Mas como é verdade.
Eu acho que é possível, né? Eu acho que ajuda o setor também. Mas o setor em si, o setor, as atividades relacionadas à MEI, Gils, quando você mandou a reportagem, fiquei muito feliz, né? É uma modalidade que tenta trazer o indivíduo empreendedor da informalidade para a formalidade, e alguns setores em específico têm crescido muito. A gente comentamos nos últimos programas, né, o problema talvez verificado no comércio, em algumas atividades que necessita, né, o espaço físico. Quando a gente olha as MEIs, normalmente o empresário está trabalhando em casa, né, está utilizando os canais normais de redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, para comercializar produtos via internet. E alguns deles, inclusive, têm mudado a sua posição de MEI para uma empresa normal, dado que já superou o faturamento. Então, essa é uma ótima notícia. Os MEIs, de forma geral, têm crescido, né? Desde serviço, né? Comentei, beleza, é um setor bem estratégico, até há empresários que vão até a residência para poder cortar o cabelo, né? Trabalhar de fato, né? E também, né, comércio tem se utilizado os canais digitais. Quando a gente fala em canais digitais, a gente pensa já numa plataforma, toda, digamos assim, né, uma ferramenta muito revolucionária, mas na verdade o que tem acontecido é a venda via WhatsApp, Instagram e Facebook, né, o que mais tem se utilizado. Então, os canais simples, né, mas as pessoas têm procurado saber usar e vender, e isso tem funcionado.
E o que é interessante quando você fala, né, das MEIs, é que são pessoas que nem sempre fizeram essa MEI ou viraram microempreendedores individuais por uma escolha. Né? Você tem um índice elevado de pessoas que viraram MEI porque literalmente levaram as contas. Né?
Sim, exatamente. Nós temos várias empresas, inclusive, que fecharam e não deram baixa ainda no Caged. Esse é um fato que até o IBGE comentou esses dias, né? Você que a gente tem um volume de desemprego que ainda não foi mostrado pelas estatísticas. Né? E vários profissionais altamente qualificados acabaram não tendo mais oportunidade. Normalmente, em crise, quem tem o papel de coordenador, gestor, de forma geral, acaba perdendo emprego, né? Dado que a base se reduz. E quando a atividade volta, normalmente a estrutura da empresa muda, porque às vezes o empresário prefere ferramentas tecnológicas do que pessoas, isso tem acontecido. Então, na retomada, essas pessoas com uma qualificação maior ou, né, com uma atividade muito específica, acabam trabalhando, né, para si próprio, abrindo uma MEI, abrindo uma empresa. Né? Eu julgo isso como, né, a resiliência do brasileiro. A gente sempre comenta, né, o Brasil é um país que tem sempre problemas econômicos, normalmente, né, historicamente, e o brasileiro acabou se acostumando. Né? E essa atividade de se tornar empresário não é muito fácil, mas as pessoas têm conseguido, e a gente vê isso aí nos números do Serasa Experian.
E vou até aproveitar aqui a tua coluna, você vai ficar bravo comigo, mas o Sebrae está fazendo, desde a semana passada, um grande evento de orientação para microempreendedores, para MEIs, para que eles se qualifiquem, para que isso que você falou, a gente às vezes, né, se vê como um microempreendedor individual, que pode botar até uma empresa pequena, vir a ser uma empresa pequena, pegar o simples. De repente o cara começa como MEI, tem um ótimo faturamento, cresce e vira uma empresa de grande porte por causa do faturamento. Uma empresa de um porte um pouco maior, a grande porte aí vai virar um case mesmo. Aí a gente tem que pensar que essas pessoas têm que se qualificar. E o Sebrae está qualificando gente, está qualificando pessoas, está qualificando empresários. Está aí desde a semana passada, uma atividade aí de graça para você virar um empresário mais ciente, consciente do seu empreendimento. Uma boa, né? Eu acho que quanto melhor o empresário for, mais sucesso no negócio, né, Toninho?
Sim, sem dúvida. O Sebrae tem um papel fantástico, né? Nunca ninguém conseguiu ainda avaliar o papel do Sebrae na economia, né? Quantos por cento de crescimento do PIB talvez o Sebrae traga, né? Esse é um estudo bem bacana que poderia ser feito. Mas eu vejo isso como uma atividade muito importante, porque a gente aprende a trabalhar, né, da forma mais simples possível e a gente vai fazendo do jeito que dá, né? Quando a gente observa, a gente já está num patamar, né, até com vendas expressivas e tem atividades e tomadas de decisões, tomada de decisão que não pode ser voltada atrás. E aí o empresário ele entra num ritmo, né, muito focado em vendas e pouco focado em gestão. E aí você tem uma grande empresa daqui de uns anos e aí você tem problemas de gestão. Então esse papel que o Sebrae está fazendo com o micro empresário, com o empresário pequeno, é importantíssimo, né? Coloca ele numa trajetória mais sustentável, né? Já tem contato com ferramentas e uma produtividade maior, e sem dúvida nenhuma, essa empresa ela vai ter um tempo de vida maior, vai empregar mais pessoas no futuro, né? Eu acho que é fundamental. E o empresário tem que entender também, né? Às vezes tem que fazer algumas opções de gastar mais tempo, talvez, fazendo um curso de gestão num período curto de tempo, logicamente, né? Para poder se qualificar e, na sequência, aumentar a produtividade e a segurança do negócio.
Milton, eu estava conversando com os nossos ouvintes agora há pouco, né? E eu estava falando sobre, por exemplo, MEIs que surgem do hortifruti granjeiro. Gente que pega um terreno perto de casa, ou tem um terreno vazio, ou mesmo no quintal de casa, começa a plantar verdura e vende para a população da vizinhança. E começa a tirar o faturamento mensal, vira um rendimento. Então você pensa, e eles estão usando isso, houve um crescimento de 37% no setor de orgânicos. A maior parte desse crescimento significativo é porque muita gente ingressou com essas hortas, e são hortas urbanas, cara, da cidade, você vende ali no bairro, tá, eu estava comentando sobre isso. Tem gente que se tocou de fazer delivery, entrega de hortifruti granjeiro pelo aplicativo, até estava comentando comigo, o cara pega o WhatsApp, vai lá, manda, encaminha, cria um grupo de pessoas, vai lá em cada casa do bairro, fala, ó, eu estou produzindo alface, tomate, mandioca, e vende. Quer dizer, é legal porque, como você falou, o brasileiro é empreendedor, né, cara?
Sim, sem dúvida. Até interessante, Gilson, o modelo que está sendo colocado, né, ele tem um papel ambiental. Toda vez que você ocupa o espaço urbano, né, você acaba tendo um efeito ambiental. Você tem um efeito na situação civil, né, da defesa civil, porque um terreno ocupado, ele limpa constantemente, evita problemas com dengue. Você causa também, né, um problema, você reduz o problema de oferta, você acaba ofertando um produto local, às vezes com um preço mais interessante, o que reduz o preço ao final ali no supermercado ou em outros locais, né? E você traz uma renda extra para a região. O maringaense ele tem aprendido um pouco a consumir no bairro, então a gente verifica alguns clusters de desenvolvimento, no caso ali Mandacaru é um caso, né? Nós temos outras regiões da cidade, Morangueira também, que ele há um cluster de atividades. O maringaense não vai até o centro comprar, ele fica ali no bairro. Então isso é muito importante. Quando você tem essa atividade, né, que só um dia a gente consiga, né, o modelo de agricultura urbana e que esse empresário seja entendido como agricultor familiar também e ele possa vender o produto dele na feira também. Né? A gente tem as hortas urbanas, aí, as hortas comunitárias, como muitos chamamos, né, que tem um papel fundamental também, gera renda, gera entretenimento, né? As pessoas trabalham com terra, é uma terapia. Então, há uma série de benefícios, né? E o principal fator é que você acaba trazendo, além da saúde, também uma renda extra para o empreendedor do bairro. Eu acho muito importante, projeto fantástico.
Meu bairro aqui, eu percebo muito isso, né? Eu moro aqui na Zona 2, Jardim Novo Horizonte, na Serra Azul, né? A avenida mudou muito e o crescimento do movimento no comércio do bairro é significativo. E isso é outra forma de economia que também tem muito de criatividade, né? Você tem algumas pessoas que fazem entrega, né? Vocês fazem ver no bairro, porque tem muita armazém, loja de confecção mesmo, né? Açougues, que tem que se fazer se ver no bairro, né, cara? Eu estou aqui e tal, e as pessoas começam a frequentar.
Sim, a economia, né, o desenho urbano ele tem que ser pensado como um desenho econômico também. Né? Poucos empreendedores públicos, né? Porque eu sempre digo que são empreendedores públicos. Na medida que você transforma a sociedade, você é um empreendedor público, né?
Exatamente.
O gestor público também tem um papel importante, mas o empreendedor público, essa é uma função pouco exercida no Brasil. Então, toda vez que você entende as nuances do território e oferta, talvez, espaços em que há a criação desses clusters de atividade de produção familiar, de alimentos, ou atividades específicas, você mantém a renda no bairro, você cria uma redução de problemas de mobilidade, né? Entre outros fatores. Quem em Maringá não gosta, né, de morar perto do seu trabalho e talvez ir a pé ou outras situações parecidas, né? Não precisar andar 3-4 quadras ou mais do que isso para ir no supermercado, né? Todo mundo quer essa qualidade de vida, mas pouco se quer, né, investir em clusters econômicos. Então, eu acho importante isso.
Para encerrar, esse é um ambiente ideal para o MEI, né? Esse ambiente que você falou da cidade é um ambiente muito bacana para o microempreendedor individual.
Perfeito, Gilson. Eu concordo plenamente com isso, viu?
Meu caro amigo, parabéns aí pelo tupete. E aí procura o MEI para cortar eles, né? Se tiver alguém aqui, corta.
Perfeito, Gilson. Eu vou fazer isso hoje, não dá, né? Feriado, mas hoje eu marquei. Não. No sábado, vou procurar um microempreendedor individual no setor de beleza, né?
E tomara fazer
que ele faça um bom trabalho, viu?
Aí a gente faz uma live para conferir na semana que vem, tá bom?
Tá bom.
Perfeito, ou amanhã, se você for amanhã nele, fala, Gilson, já cortei, daí a gente conversa.
Perfeito.
Meu cara, grande abraço e bom feriado para você. Se cuida, amanhã a gente se fala.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos. Bom feriado a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho, você pode entrar em contato com o Instagram dele, JR Toninho, ou procurar ele através do e-mail, economiainfoco@cbnmaringá.com.br.